Está no ar, o Jornal do Senado.
Valdir Raup pede fiscalização para o cumprimento de tabela do frete mínimo para caminhoneiros.
E medidas para acabar com reajustes frequentes da gasolina e do gás de cozinha.
Comissão aprova projeto com novas regras para franquias.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Com o fim da greve dos caminhoneiros, o senador Valdir Raup, do MDB de Rondônia, agora quer que o governo providencie medidas para acabar com os reajustes constantes do preço da gasolina e do gás de cozinha.
Se nada for feito, alertou o senador, a população brasileira não vai suportar os aumentos praticamente diários.
Valdir Raup também pediu que as autoridades fiscalizem o cumprimento da tabela de frete mínimo definida pelo governo.
Ele denunciou que há empresas que estão descumprindo esta medida, o que, além de prejudicar os caminhoneiros, também tem reflexos na arrecadação dos estados.
Caracteriza uma sonegação fiscal. Deixa-se de recolher os tributos que cada estado cobra, no caso do ICMS, que em média é de 17%, sobre o valor da nota fiscal da carga transportada.
Já o senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, acredita que a greve dos caminhoneiros trouxe várias lições.
Segundo ele, é preciso rever a opção pelo transporte rodoviário, estimular o uso de combustíveis renováveis, repensar o monopólio da Petrobras e identificar quais os interesses da nação.
Cristóvão também criticou a política do ex-presidente da estatal, Pedro Parente, de aumentos diários nos preços dos combustíveis.
Qualquer dono de padaria não reajusta o pão todo dia, mesmo que o trigo seja importado e o dólar seja valorizado. Ele ajusta o preço durante algum tempo, perdendo, depois ganhando mais, mas mantém a sua clientela com o preço não reajustado durante um período. Foi um equívoco.
Também defensor de mudança na política de preços da Petrobras, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, criticou os setores oportunistas que aproveitaram a greve dos caminhoneiros para pregar a derrubada do regime democrático por meio de uma intervenção militar.
Ele pediu a punição dos que defendem tal posição.
É um absurdo que não pode ser tolerado. Deve ser combatido com medidas duras que responsabilizem direta e indiretamente todos os envolvidos. O governo, a Polícia Federal e o Ministério Público têm de agir de forma severa para coibir esse tipo de abuso.
Comissões.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que estabelece novas regras para as franquias.
A proposta, que segue agora para a votação na Comissão de Assuntos Econômicos, permite ainda que o modelo de franquia possa ser adotado por empresas públicas. Reportagem de Roberto Fragoso.
O novo marco legal das franquias proíbe que os franqueadores cobrem taxas ou assinem o contrato se não fornecerem aos interessados, com antecedência mínima de 10 dias, uma circular de oferta de franquia, que é uma apresentação do negócio. Depois de assinado, o contrato poderá se tornar nulo se as informações apresentadas nesse documento forem falsas. O relator Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, disse que as novas regras deixam claro que a relação não é nem de consumo nem empregatícia, é empresarial. Ele destacou a importância de dar segurança jurídica para o setor, que em 2017 movimentou 163 bilhões de reais e emprega 1 milhão e 200 mil pessoas.
O Brasil assumiu a quarta colocação mundial no ranking de franquias, atrás apenas da China, dos Estados Unidos e da Coreia do Sul. Uma outra característica do sistema de franquias no Brasil é a elevada proporção de marcas exclusivamente nacionais, que alcança cerca de 95%.
Armando Monteiro explicou que o projeto põe fim a um conflito recorrente entre franqueadores e franqueados, a sublocação do imóvel. A lei do inquilinato prevê que quem aluga para um terceiro não pode cobrar valor maior que aquele que paga. O projeto leva em conta os investimentos dos franqueadores, mas coíbe excessos.
Algumas vezes o franqueador realiza significativos investimentos em benfeitorias, colocação de equipamentos e melhoria de segurança no local, que valorizam o imóvel. Esses investimentos trazem benefícios ao franqueado e não podem ser ignorados ou ter sua importância minimizada.
O senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, comemorou a certificação do Brasil como país livre da febre aftosa.
Ele acredita que o novo status sanitário concedido pela Organização Mundial de Saúde Animal facilitará a comercialização de carnes e animais vivos dentro e fora do país.
Wellington lembrou que o Brasil tem o maior rebanho do mundo, com 220 milhões de cabeças de bovinos e búfalos, e é o maior exportador de carne, comercializando com 140 países.
Ao longo da história, por termos desenvolvido técnicas inovadoras de manejo e abate, nem mesmo os entraves burocráticos foram capazes de reduzir a nossa competitividade.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB, lamentou que a Prefeitura de Manaus e a Câmara de Vereadores não tenham promovido diálogo entre empresários do setor de transporte coletivo e os motoristas e cobradores há 7 dias em greve.
Vanessa Graziottin lembrou que a situação em Manaus chegou a esse ponto por causa das mudanças na CLT, que retiraram direitos dos trabalhadores.
Segundo a senadora, os motoristas e cobradores pedem aumento de 3% e querem proteção do emprego, uma vez que os empresários do setor querem demiti-los para recontratá-los por meio do contrato de trabalho intermitente.
E querem substituir nada mais, nada menos do que 40%. 40%, ou seja, eles contratarão os motoristas de ônibus pelo contrato intermitente, por hora trabalhada. E aí, se contrata por hora trabalhada, deixam de dar aquele descanso que o trabalhador tem que ter, deixam de dar os direitos que o trabalhador tem que receber.
O senador Regufe, do Distrito Federal, defendeu vários projetos dele que, em sua opinião, poderiam mudar a forma como os eleitores veem a política no Brasil.
Regufe, por exemplo, quer que os parlamentares possam se reeleger para os seus cargos uma única vez. Assim, ele acredita ser possível renovar o poder legislativo.
Ele defendeu ainda a adoção do voto distrital, o que, se for aprovado, vai facilitar a fiscalização dos eleitos pelos eleitores. Estes, na opinião do senador, não deveriam ser obrigados a votar nas eleições.
Além disso, Regufe apresentou o projeto para permitir a revogação do mandato do político que descumprir frontalmente aquilo que prometeu durante a campanha eleitoral.
Fim da reeleição nos cargos do Poder Executivo, padronização de campanhas políticas, permissão de candidaturas sem filiação partidária, perda de mandato para os que, se eleitos para o Legislativo, ocuparem eventualmente cargo no Executivo, são outros projetos de Regufe em análise no Congresso Nacional.
Essa é a reforma política que mudaria a cara da política desse país. Hoje entra na política empresários ou pessoas com muito dinheiro, que compram indiretamente os seus mandatos, pessoas que representam uma categoria específica da sociedade, às vezes uma categoria profissional, agora até uma religião, pessoas com uma fama anterior à política, ou aqueles que têm um cargo no governo e pelo número de cargos que tem embaixo dele, consegue fazer uma campanha. Agora, o espaço para quem quer entrar na política por ideias, esse espaço é muito restrito. E é esse espaço que precisa ser ampliado.
Já na opinião do senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, a população brasileira não se sente representada pela classe política, devido aos sucessivos escândalos de corrupção.
E a resposta para essa desesperança, disse ele, deve ser o aprofundamento da democracia.
João Capiberibe destacou que um passo nesse sentido seria o uso de instrumentos que permitem aos cidadãos acompanhar de perto o comportamento dos seus representantes.
Por isso, ele pediu à Câmara dos Deputados a rápida votação do projeto que cria a gestão compartilhada, aprovada pelo Senado.
A proposta permite a grupos de cidadãos organizados em WhatsApp acompanhar a execução de obras, serviços públicos ou compras governamentais, ou seja, controlar o gasto do dinheiro.
Eu acho que esse abismo que foi criado entre a sociedade brasileira e os seus representantes precisa ser encurtado através da transparência, através do uso das novas tecnologias, através do uso das redes sociais, para que o cidadão possa nos acompanhar e acompanhar toda a nossa atividade, todas as nossas ações.
Emissoras de todo o Brasil podem utilizar o conteúdo produzido pela Rádio Senado. São notícias sobre o Congresso Nacional, reportagens especiais e programas culturais ao seu alcance.
Basta se cadastrar na Rádio Agência Senado. É fácil e gratuito. Acesse www.senado.leg.br/radioagência. Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.